Eu espero que ao final dessa pregação sejamos capazes de ter a nossa visão de mundo um pouco mais aguçada e atenta para as realidades que estão nos cercando. Muitas das coisas que vou falar aqui não são novidade para muitos. Para outros, creio eu que muitas coisas vão ser novidades. Mas o mais importante não é questão de novidade ou não novidade. O mais importante é estarmos muito cônscios, muito atentos a toda a realidade que nos cerca em nosso mundo e nossa sociedade atual. Fé. Esse congresso fala a respeito da fé. E a fé já foi falada aqui pelo padre Leandro ontem. Ele abarcou a fé no sentido de Santa Faustina do Diário. Está muito relacionado à confiança, à entrega, à esperança. O Frei Clodovis hoje nos apresenta essa fé de Maria, essa fé colocada em prática, essa fé da mãe que está ali junto ao seu filho. Essa palavrinha fé se presta a muitas realidades, dimensões da nossa vida. E eu gostaria de chamar a atenção agora a algumas dimensões específicas da palavra fé. Tudo que eu for falando eu vou colocar no telão, porque vai nos ajudar, porque é uma questão, nós precisamos ter um raciocínio claro aqui. Por isso que é uma pregação um pouco diferenciada. A fé é também uma virtude que a palavra nos apresenta para combate. E aí nós temos três citações bíblicas. A primeira citação bíblica está ali, podemos até lê-la juntos. Portanto, assim como acolhestes a Cristo Jesus, o Senhor, continuais a caminhar unidos com Ele, arraigados e edificados, como vou ensinada, e fazendo progresso nela. Muito bem. Firmes na fé, tal como foi ensinada. Colossenses 2. A palavra apresenta para nós a fé como ponto de firmeza. Precisamos ser homens e mulheres firmes na fé. Nós precisamos ser aquele velho exemplo, a metáfora da palmeira ou de uma outra árvore, aquelas árvores que a força do vento elas estão firmes, elas podem até dobrar para lá e para cá, mas elas estão firmes na sua raiz. Essa é a metáfora da fé que inclusive a palavra está nos colocando. Vamos pegar mais um texto bíblico agora, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Está ali o texto? Pelo contrário, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, tomando por armadura a fé e a caridade, e por capacete. É muito típico de São Paulo nos apresentar a fé como um instrumento para combate. Ele se espelha, claro, nas legiões romanas da época. Os romanos tiveram o melhor exército de todos os tempos do mundo antigo. Eles tinham uma formação, uma tática de guerra, as armas que eles usavam, de forma que eles se tornaram imbatíveis durante séculos. São Paulo olha para os romanos e nos apresenta a fé no sentido de uma armadura, no sentido de um escudo, para estarmos preparados para o combate. Quem está combatendo, tanto precisa das armas de ataque, como precisa também da arma de defesa. E finalmente, um terceiro texto bíblico, tirado de 1 Timóteo. Passamos um pouquinho. Ah não, desculpa, esse texto aí mesmo. Eis uma verdade absolutamente certa. Essa palavra é linda, porque São Paulo está colocando para nós que isso é digno de fé. Como temos esperança no Deus vivo, sofremos e lutamos. De novo, a fé está ligada no sentido do combate. E todo homem e toda mulher que tem fé no Deus vivo, ele luta, ele combate. Não tem como não combater. Uma vez que ele tem fé, ele se engajou no exército de Jesus. Ele está assinalado no exército de Jesus. E no exército de Jesus, meus irmãos, não existe excesso de contingência, de contingente. Para os homens que estão aqui, eles sabem do que eu estou falando. As mulheres não precisam, não são obrigadas a prestar serviço militar, né? Nós homens somos. E pelo menos para alguns, é o meu caso, eu rezei para ser colocado no dia que eu me alistei com 18 anos de idade. Excesso de contingência, ou seja, você não precisa servir o exército. Eu não queria servir, porque eu estava com outras coisas. Claro que tem muita gente que quer, e é importante, não estou aqui de jeito nenhum falando contra. É importante servir o exército, servir o país. Mas o exército, depende do número de pessoas que ele tem. O exército naquela localidade, ele diz assim: excesso de contingência, você vai ficar na reserva. Você não vai precisar servir o exército, como é o caso de muitos nós homens que não servimos o exército. No campo de Deus, não existe excesso de contingência no exército de Jesus. Todos são chamados a fazer parte do exército de Jesus. E uma vez que você é batizado, uma vez que você aceita a fé, automaticamente você já está servindo o exército de Jesus. Você já está no campo de combate de Jesus. E é isso que São Paulo está dizendo para nós. Tendo apresentado esses textos bíblicos, eu quero entrar agora nesse tema: a cultura cristã está sob ataque. Nós estamos adentrando, na verdade já adentramos há algum tempo, mas estamos cada dia mais indo mais fundo, num tempo de luta muito forte no nosso meio social. Quando eu digo meio social, por isso que eu usei essa palavra cultura. É mais do que a igreja, digamos assim. É no sentido de que abarca toda a nossa sociedade, crentes e não crentes. Santa Faustina, podemos ir passando os textos, no diário número 429, Jesus falou para ela: prepararás o mundo. Você acredita nisso?
Sim.
Gente, é muito sério isso. Jesus foi categórico com Santa Faustina: prepararás o mundo para a minha última vinda. Isso foi tão forte, que depois, com mais tempo na tua casa, você vai nessa passagem do diário, você vai ver que, sabe o que Santa Faustina fez? Fingiu que não ouviu. Ela pegou, disfarçou que não tinha ouvido, pegou um outro livro e começou a ler um outro livro na hora da oração. E Jesus disse para ela: você pode tentar fugir de mim, você não vai conseguir, eu estou aqui. Ela fingiu que não ouviu, porque ela soube, ela percebeu quão sério era isso daqui. Quão sério era isso daqui. Quão séria é a mensagem da misericórdia para os nossos tempos. Prepararás o mundo para a minha última vinda. Isso é a palavra de Jesus no diário de Santa Faustina, e é seríssima. Até nós podemos fingir que não ouvimos isso, mas está lá, e o Senhor vai continuar falando isso para nós. A nossa cultura está em mudança. Mas antes disso, então, a cultura está em mudança, os valores do Evangelho entraram no mundo e o mudaram, dando uma forma a uma nova cultura. Deixa eu me explicar um pouco nisso daqui. Antes, vamos ver aqui o que é cultura. O Concílio Vaticano II, que está comemorando 50 anos, e que o nosso Papa, Bento XVI, está dizendo para nós: igreja, vamos renovar a fé, vamos ter forte a nossa fé. O nosso concílio diz assim: o que é uma cultura? É uma maneira diversa de utilizar as coisas, de trabalhar, de se exprimir, se praticar a religião, de formar os costumes, de estabelecer as leis e instituições jurídicas. O concílio fala que cultura é o campo que o ser humano está atuando. Tudo aquilo que o ser humano vai fazendo é a cultura humana. Isso é importante ter em mente para a gente entender o que vem pela frente. Então, cultura humana, vamos resumir assim: tudo aquilo que abarca o que o ser humano faz na sociedade, o que ele usa, o que ele faz, o que envolve a religião, o que envolve o social, isso é cultura. A religião cristã, ela modificou a nossa cultura humana. Ela teve um impacto fortíssimo na nossa cultura humana. Até Jesus, no ano zero, a cultura humana era uma cultura marcada pelo paganismo. Ou seja, o ser humano que viveu até o ano zero, quando Jesus veio a esse mundo, era um ser humano, por ser pagão, por não conhecer a palavra de Deus, com exceção daqueles que conheciam, dos judeus, que conheciam o Antigo Testamento, com exceção deles, esse ser humano pagão, ele fazia uma cultura, a sua cultura de vida, marcada por caminhos contrários ao Evangelho e à vida, que não tinham chegado ainda, obviamente. Era uma cultura marcada pela morte. Era uma cultura marcada pelo desprezo do próximo. Era uma cultura, como a gente fala, bárbara. Quando Jesus vem a esse mundo, quando Jesus prega sobre o amor, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Jesus estabelece algo tão forte nesse mundo que isso vai ter um impacto direto sobre a cultura humana. À medida que o Evangelho vai se espalhando, o Evangelho vai transformando o modo das pessoas de pensar e agirem. O Evangelho vai se estendendo na cultura. O Evangelho vai transformando costumes. O Evangelho vai mudando uma situação que até Jesus era de uma forma, no modo humano de viver e se relacionar, para um outro tipo de modo humano de vivência e relacionamento. Os valores cristãos, eles adentraram na cultura. Eis aí alguns campos. A universidade surgiu com a fé católica. As primeiras universidades foram abertas pela igreja. A igreja abriu as primeiras universidades no mundo. É a igreja entrando na cultura. A saúde pública. Não existiam hospitais. Sabe como surgiram os hospitais? A igreja começou a abrir casas de acolhida de peregrinos. Os peregrinos iam para a Terra Santa, e aí as pessoas precisavam de uma alimentação, alguns ficavam doentes. A igreja foi abrindo casas para acolher peregrinos, e essas casas de acolhida de peregrinos se tornaram hospitais. A palavra hospital está ligada a hóspede. A igreja fundou os primeiros hospitais do mundo, que eram a acolhida dos hóspedes e que foram se estendendo, a acolhida de todo tipo de gente. A igreja foi mudando as leis. Ela usou a lei romana, muito boa em vários sentidos, o sistema jurídico romano que nós usamos até hoje. Porém, a igreja foi humanizando esse sistema jurídico romano. O sistema jurídico foi sendo mais voltado para a pessoa, foi sendo humanizado através da influência do Evangelho pregado pela Igreja Católica. A igreja agiu poderosamente no campo da família. A criança, que não eram nada, aliás, no tempo de Jesus mesmo, entre os menores dos menores estavam as crianças. Porque você acha que aquele dia, quando Jesus estava num lugar, chegaram as crianças a ele e os discípulos, com a mentalidade judaica, já foram falando assim: vamos saindo, o Senhor não tem tempo para vocês, vocês são só crianças. A criança estava abaixo da hierarquia social, abaixo da mulher, abaixo de todo mundo. E Jesus vai ficar até bravo: opa, que negócio é esse? Deixem vir a mim as criancinhas. Jesus faz uma inversão de valores, gente. Ele pega aquele que não tinha significado nenhum e joga ele lá para cima. Deixa vir a mim as criancinhas. Dá uma bronca, uma reprimenda nos seus discípulos. A igreja depois vai continuar isso. A família tem uma transformação por meio do Evangelho. É a igreja agindo na cultura humana. A proteção da pessoa. Você vê nos filmes, os jogos de gladiadores, por exemplo. Os romanos gostavam de sangue. Pegava o gladiador, trazia ele no Coliseu, ele brigava com as feras, eles se matavam entre eles, era sangue rolando para todo lado. Os teatros, isso e aquilo. E a igreja foi dizendo: isso está contra a palavra de Deus. E aos poucos os cristãos não iam presenciar esses tipos de espetáculos. E aos poucos os espetáculos foram morrendo. E os cristãos foram abandonando tudo aquilo que não era próprio com o Evangelho. E a cultura foi sendo transformada. O aborto, coisa mais natural no meio romano. Na verdade, existiu até uma lei romana contra o aborto. Mas era uma lei utilitarista. Por quê? Naquele tempo, crianças nasciam e morriam, né, a rodo, como a gente fala. Uma vez um dos imperadores romanos até baixou um decreto que não se fizesse aborto. Por quê? Se faziam muitos abortos e ele precisava de seres humanos, inclusive, para se engajar no exército. E o imperador vai falar: vamos parar de fazer aborto. Pela questão, não pela criança em si, pela questão da necessidade do império. O império precisava de pessoas para estar no campo de batalha combatendo. A igreja, por meio do evangelho, vai dizer: não, não vamos fazer aborto, mas não é por causa da guerra. Não é porque nós precisamos de pessoas empunhando espadas. Nós não vamos fazer aborto porque é uma vida humana, é uma pessoa que está ali. Os textos cristãos, até hoje, os mais antigos textos cristãos falam disso, contra o aborto. E é interessante que o senhor auto-intitulado bispo Edir Macedo prega abertamente sobre o aborto. Abertamente. É interessante como uma pessoa que se auto-intitula bispo, que ou não conhece nada da história da igreja e muito menos da Bíblia, ou o que é pior, conhecendo, ele nega tudo isso quando ele prega abertamente a respeito do aborto. Mas enfim, a fé cristã, eu deixei alguns exemplos com você, ela transformou a cultura, o modo de vida das pessoas. Por isso que você encontra essa passagem lá em Atos dos Apóstolos. As pessoas olham para os cristãos e falam assim: nossa, como eles se amam. Nossa, eles têm um modo de vida diferente. Olha só a família deles. Olha o respeito, olha o amor entre eles. É diferente. E aí quem não acreditava no evangelho começa a acreditar. E mesmo que não começasse a acreditar, a palavra de Deus nos fala daquela categoria de pessoas, de homens de boa vontade. Misteriosamente, algumas pessoas não aceitam diretamente a fé, mas a Bíblia nos fala de homens e mulheres de boa vontade. Mesmo não acreditando, eles olham e falam: que bonito isso, eu quero viver algumas coisas como eles vivem. E aí o evangelho foi transformando a sociedade. Claro que também houve aqueles que falaram assim: são adoradores de outro Deus, temos que matá-los. E aí veio toda a perseguição. Mas a igreja triunfou. A igreja triunfou. A cultura foi sendo modificada e foi se transformando. Mas, podemos seguir adiante? Não é uma vitória definitiva. Essa mudança cultural que a igreja trouxe não foi perfeita. Muitas das coisas continuaram acontecendo. Muita injustiça, você sabe muito bem, continuou e continua até hoje. Porque o mundo jamais vai dar trégua ao evangelho. O evangelho aborrece. O evangelho coloca claramente uma pedra de tropeço. E o mundo jamais vai aceitar o evangelho. E em todos os tempos nós vemos tentativas de quebrar os valores evangélicos. E aí vem o Salmo 2, que eu acho esse salmo fabuloso para os nossos tempos. E o Salmo 2 vai dizer assim: por que as nações... Vamos rezar juntos. Por que as nações... Gente, os reis da terra, como está profetizado no Salmo 2, eles estão toda hora apertando os dentes e falando: não vamos aceitar o Cristo, não vamos aceitar o Senhor, não podemos acertar isso. E aí o Salmo vai continuar depois, sua casa você pode rezar esse Salmo. Deus dá risada e fala assim: o meu Cristo está estabelecido, o meu Cristo está estabelecido, nada vai poder contra o meu Cristo, vai dizer o Salmo 2. Mas o Salmo, ele é profético. O Salmo está mostrando que os reis da terra vão continuar conspirando. Olha para essa palavra, esse verbo é muito importante para nós hoje. Conspiram juntos contra o Senhor e o seu Cristo. Conspirar. Essa é uma palavra central nessa pregação. Vamos ver como que essa conspiração, agora nós vamos ver como que essa conspiração está acontecendo na história, ao longo da história até o dia de hoje. Obviamente, por questão de tempo, eu estou resumindo demais aqui. Eu vou colocar alguns pontos fundamentais Isso aqui é matéria para um congresso inteiro. Eu preciso só colocar alguns pontos fundamentais. Principais levantes, ou eu poderia mudar aqui, conspirações, como diz o Salmo, contra a igreja. Maçonaria. Ano de 1717 foi a fundação oficial da maçonaria. E essa maçonaria, podemos resumi-la, entre outras coisas que nós podíamos falar aqui, muita coisa: eliminação da religião cristã para criar a religião do homem. Essa ideia maçônica, venha todo mundo, qualquer religião que você seja, não tem problema, entra na maçonaria. Isso, entre mesmo, e você vai ver como você vai terminar. Se você era um cristão, se você era um católico fervoroso, se você era um crente fervoroso, você vai deixar de sê-lo com certeza. Você vai se transformar num homem, que não é mulher, mulher não entra na maçonaria, você vai se tornar num homem frio, fechado à graça, onde a graça não vai entrar no teu coração de pedra nunca mais. Quer dizer, nunca mais, vírgula. Se você se arrepender, é claro que entra. A maçonaria é uma dessas formas principais de combate à fé cristã. Depois da maçonaria, ateísmo materialista. Quando eu falo de ateísmo materialista, eu estou me referindo aqui, basicamente, a essa mudança que houve em meados do século XIX, ali pelos anos 1820, alguma coisa para frente, onde três teorias principais entraram, profundamente materialistas, que exercem um combate até hoje muito forte contra a nossa fé, e de modo especial nessa tentativa de mudar a cultura humana. São simbolizadas nessas três pessoas: Charles Darwin, o inglês, que propôs a teoria da evolução; Freud, que veio com a psicanálise; e Marx, Karl Marx, o alemão, que abriu o comunismo teórico, que depois se torna o comunismo prático. Para essas pessoas, primeiro, Deus não existe. Deus não existe, isso é óbvio para eles. Darwin vai dizer: o ser humano vem do macaco e acabou, não há espaço para Deus. Freud vai dizer, bom, deixa eu continuar aqui como fica melhor. Deus não existe. O homem é um simples animal. Isso é Darwin. Como todos os demais animais. E a religião é um ópio. Isso é Marx. O ópio do povo. Ópio é uma droga. A religião serve para deixar o povo drogado. Ou seja, para ele não estar verdadeiramente o homem lúcido na sociedade. A religião é um ópio. Ou uma doença. Doença seria para Freud. Então, isso é a religião. E no século XVIII, o materialismo entra de cheio na sociedade. Quando nós falamos sociedade, nós estamos nos referindo à sociedade ocidental, principalmente. E o materialismo entra tão de cheio que muitos sociólogos, já indo para o final do século XIX, vão dizer assim: é questão de tempo da religião acabar. O ser humano, com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço científico, é só questão de tempo e a religião vai acabar. Isso muitos profetizaram. Muitos materialistas, sociólogos, profetizaram o fim da religião. Obviamente ela não acabou. Obviamente eles estavam muito errados. Mas o golpe foi forte. O golpe foi forte. Principalmente da parte do comunismo, criado teoricamente por Karl Marx. A ponto que Nossa Senhora, no mesmo ano da Revolução Comunista na Rússia, 1917, naquele mesmo ano em Fátima, Nossa Senhora aparecia para os três pastorzinhos. E Nossa Senhora pedia oração pela conversão da Rússia. Porque Nossa Senhora sabia, ali o dragão se levantou de uma forma muito forte. O comunismo é, entre todas as cabeças aqui, a cabeça mais forte de Satanás. Mas não está sozinha. Damos continuidade aqui. revolução sexual nos anos 60. A revolução sexual, para resumi-la, vai dizer o seguinte: se Deus não existe, afinal de contas eles acabaram de pregar que Deus não existe, Darwin está dizendo, Freud está dizendo, Marx está dizendo, bom, se Deus não existe, se o mundo é só a matéria, é só o aqui e o agora, tudo é permitido. Essa frase em latim, carpe diem, significa aproveite o momento. É uma frase que vem lá dos gregos, bem antes de Jesus. Carpe diem, aproveite o momento, Deus não existe, meu caro. Você vai ficar perdendo o teu tempo pensando em realidades celestes? Você vai viver a tua vida acreditando que tem um Deus que está te acompanhando? Você está perdendo o teu tempo. Carpe diem. Aí vem a revolução sexual, sexo, droga e rock and roll. Vamos aproveitar o tempo presente, o aqui e o agora. Na verdade, a revolução sexual é somente uma consequência lógica do que tinha sido anunciado antes. Desde a maçonaria, que também é materialista, fala de um Deus aí organizador do universo, mas isso não quer dizer nada. E depois essas três principais correntes materialistas do século XVIII, a revolução sexual se torna uma consequência. Eu vou aproveitar a minha vida. Eu tenho que aproveitar a minha vida porque é o aqui e o agora. Eu não posso perder tempo de não aproveitá-lo. E finalmente, desembocamos nos anos 70, a partir dos anos 70, você vê que é tudo uma continuidade, no movimento da nova era. E resumindo, a nova era, que é imensa, podíamos também um congresso só sobre isso, a nova era vai dizer assim: bom, já que Deus não morre, tinham falado que ele ia morrer. Tinham falado que ele ia morrer, mas não morreu. A fé não morreu. A espiritualidade não morreu. Já que Deus não morre, nós o transformamos segundo a nossa vontade humana. Ou seja, o Deus para mim é um, para você é outro, para ele é outro, para aquele outro é outro. Transformamos esse Deus. Fazemos um Deus segundo a nossa vontade humana. Cada um de nós escolhe como deve ser o seu Deus. Cada um de nós é paz e amor. Não precisamos. Esse Deus, ele não dá ordens. Esse Deus não põe mandamentos. Esse Deus é light, é segundo a minha vontade que eu crio esse Deus. Uma vez que não conseguiram matar ele mesmo, então vamos adequá-lo ao nosso modo. E assim nós temos estabelecido os pré-requisitos para o que eu chego agora, que é o principal: a nova ordem mundial. Tudo isso que veio antes era somente uma forma de preparar o terreno para o que nós estamos já vivendo hoje. Uma tentativa que já começa a se tornar uma realidade da nova ordem mundial. O próprio tema, o próprio título em si, Nova Ordem Mundial, já diz tudo. Você entendeu que a cultura cristã, judaico-cristã, que vinha por meio do Evangelho, não pode ter mais vez. Temos que partir para uma nova ordem mundial, uma nova cultura, um novo modo do ser humano viver na Terra, onde tudo aquilo, pegar o termo da nova era agora aqui, tudo que era da idade de peixe, do símbolo de peixe, que é o símbolo cristão, tem que dar lugar ao símbolo de aquário. É um novo tempo. É um novo tempo para a humanidade. E não podemos aceitar o passado, o cristão. Essa é a nova ordem mundial. Qual o objetivo dessa nova ordem mundial? Retirar o poder de Deus. Porque Deus está com esse poder todo na mão. Retiremos o poder de Deus e vamos retê-lo nas mãos de algumas pessoas por meio de um governo mundial. Esse Deus que tem tanto poder, que apresenta ao ser humano o modo de vida desse ser humano, com as leis naturais, esse Deus tem que transferir esse poder para algumas pessoas, um grupo bem seleto, que vai constituir um novo governo mundial. Governo significa que governa alguém, governa nós, vai nos governar no lugar de Deus. Esse é o objetivo final. Qual a motivação para isso? Padre, Por que que alguém gostaria de estabelecer um novo governo mundial? Meus irmãos, a Bíblia é clara para nós. Ela nos apresenta que, se nós não estamos na motivação do amor, que é a motivação do Evangelho, que é o amor, automaticamente nós caímos no outro lado que nos conduz. Ou nós somos conduzidos pelo amor, ou nós somos conduzidos por isso aqui, ó, que vai nos dizer São João: não ameis o mundo. A motivação é essa. As três concupiscências humanas que todos nós temos. Porém, elas são resquícios do pecado original em nós. Porém, se nós estamos com o Senhor, o amor vence as concupiscências. Elas estão aqui em nós, mas estão sob controle. Porque o amor é mais forte. A carne luta em nós, porém o amor de Deus vai dizer: o Espírito vence a carne. São Paulo. Agora, se a pessoa não se abre ao Evangelho e dá espaço às concupiscências, elas não têm limites. O poder, o desejo de poder principalmente, o desejo de poder no ser humano, se ele não se colocar na humildade do serviço, esse desejo de poder só tende a crescer. E quanto mais ferramentas ele tiver na sua mão, e entenda-se aqui dinheiro, essa é a ferramenta principal, quanto mais dinheiro ele tiver, mais ele vai fazer, vai impor a sua vontade e o seu desejo de poder. Para isso, para que esse novo governo mundial aconteça, é preciso algumas coisas. Estou resumindo tudo aqui bastante. Criar situação de caos. Se alguém aqui acha que guerras, crise econômica, revoltas e algumas coisas mais acontecem por acaso nesse mundo, me desculpa, mas você está bem enganado. Tem muita coisa acontecendo com esse mundo que não é por acaso. Aliás, é até importante que aconteça. É importante que aconteça bastante guerras nesse mundo. Uma, porque senão a indústria bélica vai falir. É uma das indústrias que mais ganha dinheiro no mundo. São bilhões de dólares por ano. Tem que fabricar jato, tem que fabricar arma de última geração, tem que explodir alguma coisa. Como que vai continuar fabricando e ganhando dinheiro se não tiver nada para explodir? Já começa por aí. Guerras, crises econômicas no cenário mundial não acontecem por acaso. Não ache você que, paciência, tinha que acontecer isso. Tem uma mente, mentes por trás, pensando e agindo. Quanto mais confusão, mais a necessidade de um governo mundial. Por quê? O povo, quando está na confusão, no caos, o povo está atrás de um líder. Para que um líder surja, ele precisa de um povo confuso. Está aí Hitler, que não nos deixa mentir. A Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha estava numa situação de caos econômico, todo tipo de caos. O povo estava desesperado por alguém que fizesse promessas. Alguém que chegasse e apresentasse uma Alemanha forte, que seria imbatível e que devolveria a confiança do povo. Hitler e os seus souberam perceber esse momento. Hitler vai se apresentar como um homem forte que vai restituir o brio do povo alemão. E, gente, por mais de boa vontade que aquele povo tinha, eles estavam cegados, cegos pela situação do momento. E eles não foram capazes de perceber que eles estavam criando um monstro. E eles aceitaram o monstro, porque o monstro tinha palavras bonitas. O monstro prometia uma Alemanha forte. E sem discernimento, eles colocaram um monstro no poder e foram atrás do monstro. E aí nós já sabemos o que essa história levou. Mas Hitler não subiria ao poder se a Alemanha não estivesse na situação que estava. Não subiria ao poder. Ele subiu ao poder devido à situação econômica, social, que a Alemanha estava quebrada depois de uma Primeira Guerra Mundial. Vencer, convencer, cooptar, pressionar governos. É uma das coisas que mais acontecem no cenário mundial. Para frente eu vou falar um pouquinho disso. Tentativa de expulsar a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, da ONU. Se você não sabe, a igreja, no campo diplomático, chamada de Santa Sé, ela tem uma cadeira na ONU, onde a igreja é um observador permanente. E a igreja tem agido muito na ONU. Vai um enviado do Papa na ONU e diz assim: olha, sobre essa questão humana, a igreja diz isso e tal. E muitos países vão se unindo com a igreja e votando contra certas leis. Isso aborrece. Em um dos conselhos de população da ONU, que se encontraram, se eu não me engano, foi o do Cairo, em 94, eles ficaram tão aborrecidos com o posicionamento da igreja e de outros países, e a igreja estava ali fortalecendo isso, que tentaram expulsar a igreja, o Vaticano, da ONU. Houve uma tentativa de expulsar o Vaticano da ONU, que graças a Deus não aconteceu. São formas de tentar calar. Calar para, como a gente vai ver para frente, colocar algumas coisas. As leis abusivas, tornando difícil ser cristão. Aos médicos que aqui estão, doutora Noélia, acho que está aí, outros médicos, os psicólogos que aqui estão, a Ineida e outros psicólogos, aos professores que aqui estão, saibam vocês que vocês estão na categoria de pessoas que mais tende, dos profissionais, que mais tende a passar por grandes apertos no que está vindo por aí. Entre outros, todos nós. Mas vocês estão naquelas categorias chaves. Porque vocês têm uma influência muito grande na sociedade. Então, cada vez mais, a voz de vocês, a liberdade de vocês como profissionais vai ser tolhida. Vou dar alguns exemplos aqui. O governo Obama está tirando dos médicos nos Estados Unidos algo que é fundamental, que é a opção de seguir a própria consciência. Colocando isso na questão prática, se chegasse uma mulher num hospital americano e falasse assim: doutor, eu estou grávida, segundo a lei aqui, eu posso abortar. Eu tenho 9 meses, a barriga está desse tamanho, doutor, mas não me importa, eu estou com a lei aqui na mão, faço o aborto agora. Um médico cristão, católico, pela objeção de consciência, ele poderia dizer assim: não, eu sou um médico cristão, eu não posso fazer. Ela ia em outro médico que faz, tudo bem, mas aquele médico teve a liberdade de não fazer. Pela lei que o governo Obama está passando agora nos Estados Unidos, o médico não mais vai poder dizer isso. O médico vai ser obrigado, ele não vai poder alegar objeção de consciência. E ele vai perder o título de médico se ele for contra. Como o médico agora na Inglaterra perdeu? Como uma psicóloga aqui em Curitiba perdeu? Ela estava acompanhando um homossexual e ela foi colocando, ajudando a curar o homossexual. O conselho de psicologia caiu em cima dela, ela perdeu. E como isso vai cada vez mais, isso está crescendo. Médicos, professores em sala de aula. Você vai ser obrigado a ensinar certas coisas que você sabe. Você tem absoluta certeza que não estão corretas, que vão de encontro à sua fé cristã. Ou você ensina, ou tchau, tchau, você está demitida da tua escola. Gente, eu estou colocando a coisa de forma bem clara, porque nós estamos caminhando para isso. E nós precisamos... Ah, padre, mas na minha escola não acontece isso, no meu hospital não acontece isso. Graças a Deus, nós estamos no começo ainda. E queira Deus, nos fortalecendo na fé, isso não vai acontecer aqui no Brasil. Mas depende muito de estarmos atentos. E vamos ver para frente o que mais que nós precisamos fazer. Eu poderia continuar aqui dando, olha, dezenas de exemplos iguais a esses. Estou colocando alguns apenas para você perceber onde nós estamos, para onde nós estamos caminhando. O controle populacional é necessário. Por quê? Vamos pensar aqui. Quem quer ter o poder? Nós falamos que o objetivo do governo mundial é ter o poder. Quem quer ter o poder precisa controlar a população. E uma das coisas de controle é o controle populacional. Não pode ter muita gente no mundo. Aí, gente, vem aquela cascata de teorias para nós. O mundo está superpopuloso. O mundo vai acabar o alimento. E não sei o quê. E não sei o quê. E nos deixa naquele estado assim, meu Deus, misericórdia, ela já tem 3 filhos, que louca. Ela está acabando com o mundo. Isso é teoria furada, furada, que não é a verdade, cientificamente não é a verdade. O mundo produz alimento que sobra, o problema não é a quantidade, o problema é a distribuição. O problema é a distribuição. Eu tive a graça de morar 1 ano nos Estados Unidos, eu via como que o alimento era jogado no lixo assim, ó. Entendeu? Que a sociedade riquíssima alimenta jogado assim no lixo. O problema não é o alimento, gente. O problema é a distribuição. Claro que quem está em cima, no topo, não quer dividir com quem está embaixo. O problema é cultural. O problema é tirar o valor do evangelho, da distribuição, da solidariedade, do amor, e trocar pelo egoísmo. E estão querendo colocar na nossa cabeça um desespero. Meu Deus, o mundo está acabando, não pode nascer mais ninguém. Que louca, já tem 3 filhos. O problema não é esse, gente. Vamos, eu quero pegar alguns campos específicos aqui agora. Família. Retirada do poder dos pais, que será repassado ao Estado. Os pais aqui que têm filhos na escola devem já estar percebendo, e vão perceber isso, que cada vez mais o Estado está querendo tomar o teu lugar de pai e de mãe. A forma de chamada educação sexual é uma das principais, é um dos principais meios de fazer isso. Você, pai e mãe, vai falar uma coisa, mas na escola, por meio do kit gay e outras coisas, vão falar outra. E quando você vê, você está perdendo cada vez mais os seus filhos. Convencer as famílias a ter uma visão meramente materialista. A propaganda é para que a família se preocupe muito com o material. Eu não vou me aprofundar em nada disso. Estou lançando ideias, depois eu vou colocar mais coisas. Vou dizer para você onde você pode encontrar mais coisas. Alienar a mulher do desejo nato de ser mãe. Mulher, trabalhe o tempo inteiro. Mulher, seja autônoma, seja isso, seja aquilo. Esquece a maternidade. Esquece a maternidade. Mudar o conceito de família. O nosso, até então, presidente, ministro-presidente do STF, está se aposentando agora, o ministro Aires Brito. Infelizmente, ele vai levar no currículo dele, a durante o seu tempo de presidência, ter estabelecido o que podemos dizer já como casamento entre homossexuais. O ano passado, em maio, se eu não estou enganado. Isso está mudando o conceito de família. Isso vai ter uma revolução, a ponto que, alguns meses atrás, no interior de São Paulo, um homem e 2 mulheres entraram com um processo na justiça para serem reconhecidos como família, como casal. Não sei nem se o termo agora está correto, casal. Vivendo juntos, homem e 2 mulheres, e foram reconhecidos. E foram reconhecidos. Família, esposo, esposa, filhos, é uma das coisas que mais se quer mudar na nova ordem mundial. A perda da família, as consequências. A perda da família leva a pessoa à perda da sua própria personalidade. Quem não tem família sofre muito na própria personalidade, porque não tem raízes. Perde as raízes, tornando-se um sujeito influenciável. E no fundo o país se torna influenciável. E aí você percebe, por que querem mudar o conceito de família? Para diluir as raízes sociais de um povo, de uma nação. Aquele povo se torna fácil de ser manipulado. Um povo que não tem uma linha, um background de família, ele se torna um povo muito mais fácil de ser influenciável. Porque naquela família não vai dando continuidade à cultura, os valores, elas se perdem no caminho, elas são quebradas nas várias divisões, separações e tudo mais da família. E no fundo isso se torna um povo fácil de manejar. É importante destruir a família para poder levar um povo no cabresto. É muito importante destruir a família. Controle população. Peraí, ainda não. Mudar a moral sexual. A relação sexual passa a ser um simples jogo sem responsabilidades. Está aí o termo playboy. Play, em inglês, é o que joga. É o garoto que joga. Playboy. A playgirl. É a mulher, a moça que joga. A relação sexual não tem responsabilidade, não tem filhos, não tem casamento. É só um jogo. Isso é importante que seja um jogo. Porque aí você quebra de novo a questão de familiar. Quanto mais a relação sexual for vista como um puro jogo, puro prazer, mais você quebra a importância familiar. E mais, já vimos as consequências, você tem facilidade de controle de uma população assim. A destruição da relação sexual destrói o casal, que destrói a família, que destrói a sociedade. São consequências inevitáveis. Controle populacional. Por que controlar? Eu já falei um pouco disso, mas por que controlar a população? Para dominar. O objetivo final sempre é o domínio, o poder. Os meios de controle. O aborto. O aborto, tentar explicar isso daqui. Eu tinha dito que o objetivo é tirar o poder da mão de Deus. Quando você aprova o aborto, você está dizendo assim: não existe nenhuma lei de cima que determine aquilo que é o fundamental da nossa vida, o valor fundamental da sociedade, que é a vida. Quando você quebra isso, gente, o valor da vida, automaticamente você quebra todos os outros. Se uma sociedade aprova o aborto, ela aprova tudo mais, porque o principal ela já aprovou. Se nós perdermos essa batalha a respeito do aborto, a gente perde todas as outras no campo da sociedade. Porque uma vez que o ser humano aceita matar a criança no ventre materno, o que vai ser o resto? Não significa nada para uma sociedade, porque ela já aprovou o principal, o mais difícil. O aborto é fundamental na nova ordem mundial, porque ela quebra a consciência. Quebra a consciência. Ninguém mais vai estar com a sua consciência atenta. Mas o que será que Deus fala sobre isso? Deus não tem que falar nada. Ele já perdeu a batalha do aborto. O que ele vai poder falar de alguma outra coisa? Isso é um termo. O aborto é chave. É chave. O feminismo, a eutanásia. Vamos eliminar aqueles que não produzem mais na sociedade. O homossexualismo. O homossexualismo entra na parte da destruição da família. Quanto mais se promove o homossexualismo, e eu digo isso no meu livro, aproveita-se daquela pessoa ferida na sua personalidade, aquela pessoa que tem a tendência homossexual, ele está sendo usado, pobre dessa pessoa. A nova ordem mundial aproveita da ferida daquela pessoa para impor a sua ideologia, a sua mudança de sociedade. A mídia, é claro, é um dos órgãos principais sobre isso. Os meios de comunicação mantêm o povo acrítico, com pouco uso da razão, mas muito emocionalismo. E aí a gente assiste novela, a gente dá aquela audiência para uma novela que termina com um homem e três mulheres, batemos palma, ficamos na frente da televisão e nem percebemos que estamos entregando o país e a família. Paramos para ver uma novela e estamos, na verdade, colocando o coisinha do palhaço e dizendo: que maravilha, estou entregando a minha família, estou entregando o nosso país. E é isso que eles querem. Muita emoção, muito choro, muito isso, muito aquilo, muito mais, muita festa, pão e circo para o povo. Porque aí o povo não está atento nas coisas. Aí o povo não percebe, não age pela razão. Vai pelas emoções. E não vai percebendo o que está acontecendo. E a mídia faz esse papel de uma forma maravilhosa. Os filmes, principalmente os de Hollywood, eles vão introjetando, né, na cabeça das crianças, dos jovens, essa nova ordem social. Coloquei ali, achei interessante essa frase que eu vi no filme do Indiana Jones, no último filme dele: nós iremos pegar a sua mente sem nem mesmo que você perceber. Eu achei muito interessante. Eu estava assistindo o filme, porque eu assisto todo o filme de forma crítica, e de repente veio essa frase: nós vamos pegar a tua mente e você não vai nem mesmo perceber. Os caras de Hollywood, quando fizeram esse filme, falaram: colocar isso daqui lá. Vou confessar um pecado, já que o Padre Sandro confessou um ontem, eu vou confessar um hoje aqui também. É, você confessou um ontem. Eu tinha que fazer um trabalho quando eu estava no segundo grau, e a professora mandou escrever tudo à mão, né, naquele tempo. Segundo, olha que já estou ficando velho, né? Segundo grau, cadê o computador? Tinha, mas não era fácil assim não, em casa não tinha. Escrever. Aí um dia eu estava, você entendeu, né? Aí eu falei assim: ah, será que ela lê mesmo? Aí no meio do texto eu coloquei lá: se você leu até aqui, marca um X. E coloquei e continuei escrevendo. No dia que eu entreguei esse trabalho na mão dela, comecei a suar. Ela pegou o meu trabalho, abriu e começou a ler. Falei: misericórdia, senhora, ela vai ler. Foi errado, estou confessando o meu pecado. Já confessei, na verdade, para o padre naquela época. O cara que fez o filme do Indiana Jones, ele falou assim: vamos dar uma tiradinha com eles. Nós vamos pegar a tua mente e você não vai nem perceber. Gente, sobre essa questão de filmes, eu podia ficar falando aqui. O principal do filme não é você adulto. Você já tem uma mente formada. O principal do filme é as crianças. Você não tem noção o quanto que imagem e som e uma frase perdida lá no meio toca numa criança. Vou dar um exemplo breve. Eu viajando de férias, quando era seminarista, o motorista do ônibus colocou um filme para criança. Aquele Lilo e Stick, alguma, não sei bem lá. Enfim, não tinha o que fazer, viagem longa para São Paulo, fiquei assistindo o filme. O que que aquele filme apresentou, aquele desenho animado apresentou? Muita coisa que foi falando de o bichinho lá se reencarnava como Elvis Presley. Aí veio a reencarnação, veio um monte de coisa. E o principal, um outro filme também, numa outra viagem de ônibus, seminarista só viagem de ônibus, foi um filme que colocaram, eu não nem me lembro o nome do filme, eu sei o seguinte: basicamente o enredo do filme era, uma criança queria salvar os animaizinhos, os bichinhos e os cachorrinhos, e um homem muito malvado maltratava o seu cachorrinho. E essa criança um dia chegou para o homem malvado e falou assim: me dá esse cachorrinho, o senhor maltrata ele. E aquela criança chorando, né, dá até vontade de eu chorar junto. E você maltrata ele? E o homem falou: não, ele é meu. A criança falou assim para ele: então eu vou limpar cercas e vou vir e compro o teu cachorrinho de você para mim cuidar dele. E o homem malvado falou: não. E aí no auge da emoção, quando nós já estamos todos chorando ali, imagina as crianças, né? O homem malvado sai com uma frase que parece simples, parece jogada, parece que não tem nenhum sentido. O homem malvado disse assim: porque ele é meu e a Bíblia diz que nós podemos controlar os animais. Ele pegou a frase do Gênesis, onde Deus vai dizer para o homem que ele é o Senhor da criação, deturpa a frase, coloca num momento forte de emoção e lança na cabeça de uma criança. Você adulto, eu, assistindo aquilo ali, não toca. Você não vai pegar a tua Bíblia depois disso e rasgar o livro do Gênesis e falar: essa Bíblia não funciona. Agora, gente, para a criança, está sendo colocado aos pouquinhos para ela: esse Deus é mau, essa fé é má, por causa que maltrata o animalzinho, por causa disso, por causa daquilo. Você está entendendo? Está preparando a cabeça da criança. Aí um outro filme vai dizer outra coisa, um outro vai dizer outra, e essa criança está sendo modelada para uma nova forma de pensar da nova ordem mundial. Novelas, né? Não preciso nem falar muito de mudança de costumes. Vamos para a religião. Substituição da religião dogmática por uma religião universal. O que é a religião dogmática? Dogmática, a palavra dogma significa colocar verdades. Nós temos uma religião dogmática e graças a Deus que temos. A nossa religião dogmática, nós professamos ela em toda a missa do domingo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Nós temos verdades da fé que são imutáveis. E essas verdades da fé estão sendo mudadas. A religião não pode ser mais a religião dogmática, a religião que tem verdades. Tem que ser uma religião universal, que caiba todo mundo, onde todo mundo tem a sua verdade. É uma religião que não incomoda, que não transforma vidas. E essa mudança de religião é importante. Não há um Deus que guie o ser humano, pois tudo é Deus. Quem assistiu o filme Avatar, maior campeão de bilheterias até hoje, percebeu isso? A natureza é Deus. No final das contas, uma árvore ressuscita uma pessoa. Tudo é Deus. Deus está aí em tudo. Isso é panteísmo. Ou seja, essa flor aqui é Deus. Ela me traz a energia de Deus. Ela é Deus. Assim como é aquela planta lá fora. E nós somos também deuses. Eu sou Deus, você é Deus. Todos nós somos deuses. Os novos códigos religiosos que estão se apresentando no cenário mundial em substituição ao Evangelho e os Dez Mandamentos, Carta da Terra. Depois que teve a ECO 92 aqui no Brasil, veio a Carta da Terra. E Mikhail Gorbachev, você lembra dele, nos anos 80, era o representante da União Soviética. Hoje ele está empenhado na Carta da Terra. E ele disse, são palavras dele, a Carta da Terra é uma substituição aos Dez Mandamentos. Temos um novo mandamento, não é mais de Deus. É o ser humano que cria o certo e o errado a partir de agora. A ética planetária, tudo isso está nessa ditadura do relativismo. Vou pular essa parte aqui, mas você já entendeu que o importante é que tudo seja do ser humano e Deus não tem nada a ver conosco. Ecologismo. O ecologismo fortíssimo hoje. Alguns vão dizer que os vermelhos se tornam verdes, uma referência aos comunistas que estão dentro do ecologismo. Esses dias eu li uma entrevista do fundador do Greenpeace, esse movimento, e o fundador do Greenpeace já abandonou o movimento e disse o seguinte: hoje o movimento Greenpeace é dirigido pelos comunistas. O fundador está falando isso, não sou eu. O fundador, numa entrevista, dizendo isso. Os comunistas se aproveitaram da ideia do ecologismo. O panteísmo, que é aquilo que eu falei, tudo é Deus. A Terra é um Deus vivo. A Terra, o planeta Terra é Deus, a deusa Gaia. O alarmismo para justificar o controle populacional, já falei disso. É muita gente no mundo, meu Deus do céu, tá acabando as coisas. Meu Deus, aí nós ficamos tudo assim arrancando os cabelos. Nossa, é verdade, o mundo está acabando por causa de nós, seres humanos. O homem deixa de ser o centro da criação. A ideia final é essa. Você assiste hoje em dia uma reportagem sobre a natureza. Eu e você somos apenas mais um. Por isso que o novo projeto do Código Penal Brasileiro, novo projeto, está em tramitação no Senado agora, coloca como pena mais grave você transportar um animal silvestre. Se for aprovado esse código, você pegar um animal silvestre, colocar no teu carro para levar ali no outro bairro, a polícia te pegar e esse animal no meio desse caminho se machucou ou pior ainda morreu, meu caro, bye bye, você vai para cadeia e vai, eu não tenho aqui agora quantos anos, sem choro. Agora, segundo o novo código, se você abortar, você vai menos tempo na cadeia. E dependendo da situação, você não vai tempo nenhum. O animal silvestre é muito mais importante que o ser humano. A consequência lógica é essa. Consequências de tudo isso. Não, ainda tem ainda mais. Peraí, deixa eu me perder aqui nas minhas. Sobre o Brasil, falar um pouco sobre o Brasil, depois do ecologismo. Projeto Nacional de... acho que foi invertido aqui, é DH, Projeto Nacional de Desenvolvimento Humano. Vou ser bem breve. No Natal do último governo Lula, no Natal de 2000 e... 2000 e... acho que foi no 2010, se não me engano, Natal 2010 ou 2009, enquanto nós celebrávamos a família, o Natal, o governo Lula entrou com o Projeto Nacional de Direitos Humanos, que, entre outras coisas, estabelece a prostituição como profissão, que o casamento entre homossexuais, o aborto, tudo isso o governo entrou, enquanto nós celebrávamos o Natal e a família, de forma bem assim, disfarçada, colocou esse projeto, que não passou, mas está lá, está esperando para ser passado. Já falei um pouco do projeto do novo Código Penal, muitas coisas estão acontecendo. Quem são os promotores de tudo isso? Fundações cheias de dinheiro. Fundação Ford, Fundação Rockefeller, que é o magnata, a família magnata do petróleo americana, Fundação MacArthur, Fundação Playboy, IPPF, que é a Federação Internacional de Planejamento Familiar, e muitas outras, injetam muito dinheiro. Você deve saber, quando fazem campanha de aborto e tudo mais aqui no Brasil, 80% dos brasileiros por aí é contra o aborto. Não existe dinheiro brasileiro para isso. Vem de fora, gente. O primeiro ato de Obama, no primeiro mandato dele, assim que ele tomou o poder, ele assinou uma lei mandando dinheiro dos Estados Unidos para promover aborto no mundo. O Brasil ganha muito dinheiro americano para promover o aborto e tantas outras coisas. Essas fundações mandam milhões e milhões de dólares. A ONU trabalha muito com esse projeto de novo governo mundial, tirando o poder dos países. Os bancos mundiais, o Banco Mundial, o FMI, só para você ter uma ideia, quando um país pobre vai pedir empréstimo para o FMI, a gente, nós leigos, não sabemos, mas muitas vezes no contrato do empréstimo vem dito o seguinte: tudo bem, emprestamos para vocês 10 milhões de dólares, 50 milhões, 100 milhões, porém, algumas reformas sociais têm que ser feitas no seu país. Quais reformas sociais? Você precisa liberar certas coisas, o aborto, isso, aquilo, a eutanásia, tal, ou você não recebe o dinheiro. Um dos países africanos pediu dinheiro para a Inglaterra. A Inglaterra falou: claro, vamos mandar não sei quantos milhões de libras para vocês, porém, vocês têm que liberar o homossexualismo, o casamento homossexual no seu país, se quiser ter o dinheiro. Por meio do dinheiro você impõe um controle no país. O que prova tudo isso? Padre, será que o senhor não está variando, padre? Será que é verdade isso que o senhor está falando, padre? De onde que o senhor está tirando tudo isso? Gente, primeiro, a forma sistemática como isso está acontecendo. Não é uma coisa assim que acontece aqui e acontece ali. A coisa está seguindo uma sistematização. Você percebe que a coisa é pensada, trabalhada. Uma coisa leva para outra. O passo a passo, igual em todos os países. Todos os países estão tendo a mesma forma de promoção do aborto, do homossexualismo. É tudo igual em todos os países. Tudo igual. Os mesmos passos, as mesmas formas. O montante de dinheiro envolvido. Essas fundações mandam muito dinheiro para isso. A grande estrutura envolvida, pessoas, reuniões de lá para cá, encontro não sei do que, encontro disso, encontro daquilo. A perversa união da maçonaria, os comunistas e os magnatas do poder que está acontecendo. As ações do governo brasileiro que nos mostram isso, mudando a nossa sociedade. A profecia do Papa São Pio X. Vamos ler juntos a profecia de um profeta, né, de um santo. Grande movimento de apostasia. Se até agora o que você ouviu aqui, você falou, é o padre Silvio que está falando. Ouça um profeta, santo e papa. Quando ele fala guiado pelo Espírito Santo. Grande movimento de apostasia organizado em todos os países para o estabelecimento de uma igreja universal. O Papa falava isso em 1910. Mas vamos para mais um profeta? Vamos para o próximo profeta. Bem-aventurado João Paulo II na sua carta Evangelium Vitae. Recomendo que você leia o Evangelho da Vida. Ele define tudo isso daqui que eu falei em tantas palavras em apenas duas: cultura de morte. Palavra do Papa, isso aí. Esse título, cultura de morte, é dele. É como ele define tudo isso daqui. Eu recomendo que você leia o Evangelho da Vida. Tá, padre, mas tem mais alguma prova a respeito disso? Algumas aqui. O documento Ford Strategy, de 1990, onde a Fundação Ford, esse documento você encontra até na internet, e eu vou disponibilizá-lo no site depois. É longo, bem longo. A Fundação Ford coloca os seus passos a passos para mudar e como ela tem agido nos países, inclusive no Brasil. O documento agora, maio 2012, a nova estratégia do mundial do aborto, que a região episcopal, região leste 1 de São Paulo, dos bispos, disponibiliza. Então é a igreja falando. O livro IPPF, a multinacional da morte. Até um tempo nós vendíamos esse livro aqui. Me parece que tinha esgotado, mas nós vamos tentar trazer esse livro de novo. Ele é fabuloso. O livro Poder Global e Religião Universal, de Juan Claudio Sanayuja. Esse livro é maravilhoso para você entender tudo isso daqui. O informe Ibero-Americano de dezembro de 2006, tem na internet. O relatório Kissinger. Kissinger foi o ministro de relações, não, da defesa, se não estou enganado, da defesa, do governo americano nos anos 70. E no seu informe que Kissinger fez para o governo americano, ele diz com todas as letras: nós, americanos, para continuarmos no poder, precisamos diminuir a população dos outros países e precisamos promover o aborto. Está lá, está no relatório, é público. Bom, tem aí diversos outros vídeos que falam sobre isso. Consequências de tudo isso: caminhamos para o suicídio social, como aconteceu com os romanos. O Império Romano foi se entrando no nível de maldade, assassinato, prostituição e por aí vai. Automaticamente o Império Romano ruiu. Não tinha como se manter de pé. Os alemães elegeram Hitler, ruíram. A perseguição religiosa. Eu, padre, estou lançando daqui a pouco esse livro Homossexualidade, Como Entendê-la. Eu ainda tenho tempo de fazer isso. E ainda tenho tempo de fazer isso aqui agora e estar falando com vocês. Mas o meu pescoço está para ser cortado daqui a algum tempo, se for aprovado certas leis. Porque nós, padres, não vamos ter mais espaço para falar. E para falar a verdade, nem você dentro da tua casa vai ter muito espaço. Nem você dentro da tua casa vai ter muito espaço. Não é só nós, padres, não. Não somos nós, só nós, não. Eles dão uma disfarçadinha. Esses dias eu vi uma entrevista do deputado Willis, que foi aprovado, foi eleito deputado depois de ter ganho um dos Big Brothers, em que muitos nós católicos estavam igual trouxa lá, assistindo, pagando, colocando no paredão. Aí elegemos, levantamos a moral de um cara, e hoje ele é um deputado em Brasília que está à frente do movimento gay, e você vai ver as consequências depois. Porque nós católicos, igual uns bobões, levantando uma pessoa dessa. Porque não acordamos ainda. Porque não percebemos as consequências das nossas atitudes. Achamos que a vida é circo. Achamos que bastante novela, filme, isso e aquilo e tudo mais, não tem nenhuma consequência social. Queira Deus que não acordemos tarde demais. A formação de uma geração perversa e, finalmente, meus irmãos, o que é o mais duro para nós, a perda de almas. Que é o que o inimigo quer? Levar almas para o inferno. E o que é o que nós não queremos? Que nós queremos salvar almas. Só que se criando essa cultura do novo governo mundial, a consequência clara é a perda de almas. Que isso é o pior de tudo. Isso é o pior de tudo. Essa é a dor do coração de Jesus. E deve ser a dor de cada um de nós. Meus irmãos, a batalha é antes de tudo espiritual. O meu tempo está se esgotando, então não vou ler esses textos bíblicos. Efésios 6:10, você sabe esse texto. Apocalipse 13, leia depois com calma na tua casa. Leia esse texto de Apocalipse 13 pensando no que foi falado aqui. O dragão elege duas bestas, e as bestas são adoradas pela terra. E todos os habitantes da terra, com exceção daqueles que trazem a marca do cordeiro, vão dizer assim: maravilha essa besta, vamos adorá-la. Vamos adorá-la. O que fazer, meus irmãos? Isso talvez seja a parte principal dessa pregação. Primeiro, vamos nos formar. Bento 16, profeta de Deus, está dizendo para nós: ano da fé, forme a sua fé. Leia o catecismo. Leia o catecismo. Leia documentos da igreja. Leia livros. Desliga a televisão, desliga a novela, por favor. Preencha, convide outros a ler. Haja no teu grupinho. Haja no teu grupinho, na tua paróquia. Olha, vamos ler o catecismo. Seja criativo. Vamos ler o catecismo uma vez por cada reunião nossa. Vamos ler um trechinho assim do catecismo. Vamos ler aquele documento da igreja, do Evangelho da Vida. Sei lá. Forme-se. Passa adiante. Acorda as pessoas. Anuncia. Anuncia por meio da fé. Orar. Temos que dobrar joelhos, é claro. Anunciar. Intervir. Assine campanhas, baixe assinados contra o aborto. Você tem acesso à internet. Gente, o que nós podemos fazer pela internet? Perca uns minutinhos na internet. Eu mando e-mail para deputados, para isso, para aquilo. Quando tem uma coisa lá, eu mando. Alguns deputados respondem: eu sou contra, padre, não vou votar em tal coisa. A gente tem que mostrar que nós estamos atentos. Mande e-mail para o deputado, cobre. Em uma das nossas revistas, uma vez, eu coloquei a lista de todos os deputados que eram candidatos naquele ano, há 2 anos atrás, que tinham sido a favor do aborto. Teve uma das pessoas de São Paulo, pegou essa revista, ligou para o deputado dela, que era o candidato dela, que tinha assinado, votado a favor do aborto, e falou para ele: olha, não voto mais em você. A secretária do deputado me ligou aqui, falou: padre, como é que o senhor coloca isso na revista? Falei: coloquei porque é a verdade. O deputado me ligou aqui, bravo comigo. Falei: meu senhor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor assinou, eu tenho documento que prova isso. Ah, porque eu vou falar com o seu provincial. Era o outro provincial, não era o padre Leandro, o padre Jair. Vou falar com o seu provincial. Falei: olha, senhor deputado, fique a favor, fique à vontade, converse com ele. Não é o problema. Agora o senhor assinou. Gente, nós precisamos. Mas não é só o padre que deve fazer isso. É você. É você. É você que vai ligar para o deputado, para o candidato, e falar: olha, eu sou a dona Maria aqui e tal, da cidade tal. Me parece que o senhor assinou. Ou então, olha, melhor do que fazer depois é fazer antes, né? Está tendo a votação tal, senhor deputado? Eu gostaria de deixar uma mensagem para o senhor. Gente, para ligar para o Alô Senado, Alô Câmara dos Deputados, é de graça, 0800. Você liga e diz: olha, eu quero deixar a mensagem tal para o deputado tal. Eu sou contra o aborto, eu sou contra o casamento de homossexuais, eu sou contra esse novo código por causa disso e disso. E o deputado vai pensar duas vezes, vai falar: opa, tem gente atenta, tem gente atenta. Você vai perder uns minutos, você vai ter que ir na internet, mandar um e-mail para ele. Mas diante de tantas coisas que a gente perde, né? Diante de tanto tempo que a gente perde, esses minutos vão salvar vidas. A única forma de não ser usado por essas pessoas, desse novo governo mundial, é seguir os valores do Evangelho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Santidade de vida, gente. Santidade de vida. Precisamos, e a santidade de vida, ela implica em muitas coisas na nossa vida. É mais do que, entenda bem o que eu vou dizer, é mais do que fazer algumas orações. Claro que é muito importante rezar, mas santidade de vida implica em assumirmos, estarmos atentos. São muitas coisas que implica a santidade de vida. Depois dessas coisas que eu estou falando e outras, eu vou deixar disponível no nosso site, que você tem aí, você pode estar encontrando muitas dessas coisas. Finalizando, tudo isso mostra o seguinte: existe uma forma sistemática e clara de mudar a sociedade, criando um governo mundial baseado, que por último, em último caso, por trás desse governo, é claro que está Satanás. Diante do poder dessa gente, diante do dinheiro que eles têm, diante de tantas coisas que eles têm, meios de comunicação, querem roubar os nossos meios de comunicação. Estão querendo tirar as nossas televisões católicas. É uma coisa muito séria. E diante desse poder que eles têm, nós podíamos dizer assim: ai, 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 quem somos nós? O que vamos fazer? Eles é que têm que ter medo de nós. Jesus fez uma promessa para a sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é preciso, para que isso aconteça, quer dizer, a promessa vai acontecer de qualquer forma, mas para que essa promessa seja abrangente para muita gente, Deus precisa de mim e de você, e principalmente homens e mulheres de fé, que não se abala. A nossa fé não vai se abalar fácil. Pelo contrário, nós temos que mostrar que aqui tem um cristão vivo e acordado, aqui tem um cristão que também é pecador. Aqui tem um cristão fraco, pecador, mas é um cristão. E é um cristão que vai anunciar, que vai falar, que vai escutar às vezes. Ah, você é um exagerado, você é isso. Deixa falar. Se aquele não quer te escutar, vai para o próximo. Não perca tempo batendo boca. Não perca tempo batendo boca com ninguém. Mas a nossa fé é viva e o Senhor está no meio de nós. Essa pregação não é para dizer assim: nossa, tem um governo mundial tão forte, nós somos tão pequenos. Não. Essa pregação é para dizer assim: eles estão organizados, sim, são fortes. Nós somos muito mais. Jesus está conosco.